Hoje nós estamos dando seguimento, continuidade à série de mensagens da semana Frutificar. E esse texto vai falar um pouco sobre milagre. Um pouco não, ele é totalmente sobre milagre. Agora nós falamos sobre processos durante a semana inteira. Estamos nos preparando para este ano que Deus colocou no coração do apóstolo para que a gente pudesse ter o ano do frutificar. Passamos pelos anos, o ano das bênçãos dobradas, muitos frutos, muita semente foi plantada. Agora é hora de colher, é hora de frutificar, é hora de amadurecer também. Só que para alguns pontos na nossa vida nós vamos precisar de milagres. E eu quero compartilhar esse texto que é muito conhecido, porém tem muita lição que nós aprendemos nesse texto. Muita coisa rica para a nossa vida, que vai fazer com que a gente receba dos milagres do Senhor para a nossa vida. E de que forma nós vamos tratar e aprender a lidar com esses milagres. João 6, o verso 1 diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando-se os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Eles tinham menos do que aquela mulher que derramava o perfume de nardo puro, sobre os pés de Jesus. Que ali o texto fala que aquela mulher tinha o perfume equivalente a 300 denários. E o denário nada mais é do que uma quantia equivalente a um dia de trabalho naquele tempo. Então 200 denários vão dar pouco mais de 6 meses aí. Filipe respondeu: 200 denários não compraria o pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Amém? 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 Glória a Deus? Bom, nesse texto, é muito comum as pessoas sempre lembrarem de 5 pães e 2 peixes. Para a gente contextualizar, Jesus tinha acabado de saber, isso o Evangelho de Mateus vai relatar, que Jesus tinha acabado de saber da morte de João Batista. Então ele, entristecido com aquela notícia, ele sai com os seus discípulos por um período. Porém, ao chegar neste lugar reservado, num lugar deserto, num lugar distante, ele vê que uma multidão continuava o acompanhando. Ele chega nessa região e ele observando aquela multidão, e esse evangelho é muito, e essa passagem é muito interessante, porque é uma passagem onde está nos 4 evangelhos, tanto de Mateus, quanto de Marcos, de Lucas e de João. Esse mesmo evangelho ele vai relatar a experiência vivida por 5.000 homens, que na verdade o censo da época contava apenas a figura masculina. Mas se a gente colocar mulheres e criança, isso aproxima-se de 15 a 20 mil. Ainda que não se contabilize essas pessoas, 5 mil é uma quantidade razoável para a gente poder já operar um milagre simplesmente com essa informação. Amém? Só que olha só para você ver que interessante. Jesus, ele observa essa multidão chegando e se aproximando. Em nenhum momento Jesus, ele dá prioridade para aquilo que o coração dele está sentindo ao saber da notícia de João Batista, que não era somente um amigo, mas era primo. Eles eram sangue do sangue. Eles estavam ali, vivendo juntos. Viveram um período junto. Um preparou o caminho do outro. Um foi profetizado para que viesse e iniciasse o ministério de Jesus. Então, era algo de se considerar na figura de Jesus. E essa multidão chega. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui. Aquele deserto, aquela situação onde aquele povo se encontrava, aquelas condições precárias, porque os discípulos falaram, mande dispensar essa turma. E o que, que Jesus fala? Para onde que eu vou mandar essa turma? Uma hora dessa. O outro fala assim, a gente tem 200 denários, mas vai fazer o quê? Onde que eles vão comprar? O que, que eles vão comprar com isso? Aonde que eles vão comprar? Eles estavam num lugar afastado. Só que ali era o cenário ideal para que o milagre pudesse acontecer. Ali estava se formando o cenário do milagre acontecer. E o deserto na nossa vida é o melhor cenário para o milagre acontecer. O que, que é o deserto? É aquele momento onde você está passando, o deserto é um lugar onde não se tem nada. No deserto você não tem onde comprar, lugar para comprar, você não tem uma loja, você não tem um mercado, você não tem uma padaria, você não tem nada ali. Você não tem uma pessoa passando, vendendo, um ambulante, não tem nada. O deserto é simplesmente o lugar onde você está ali, ou de passagem, ou perdido. E se nós entendemos que uma parte da nossa vida que nós vamos passar, que essa parte está sendo um momento difícil, você precisa entender que ali é o cenário ideal para que Jesus faça um milagre na sua vida. Essa é a circunstância ideal para ele fazer. Se você está passando um momento difícil, encare que esse momento é um momento de passagem na sua vida. Não é para você ficar estacionado no deserto. Ninguém consegue viver, a não ser aqueles beduínos, aquelas pessoas que vivem no deserto, mas eles levam mantimentos para passar aquele período de travessia. Mas eles não vivem lá. Deserto não é um lugar para você viver. E aquele espaço onde eles estavam, aquele ambiente desfavorável, era o ambiente ideal e foi o ambiente que Jesus usou. Ele não tomou a dor dele para deixar de fazer o seu ministério ou cumprir o seu ministério. Ele simplesmente falou, não, eu estou vendo que existe um povo, uma condição favorável, não somente para mim operar um milagre. Porque Jesus nunca fez um milagre para se mostrar. Na verdade, ele sempre utilizou do milagre para mostrar a divindade dele e mostrar o poder que Deus tinha, mandando ele para a terra. Então ele mostrava, e ali era sempre para a honra e glória do Pai, não para a glória dele. Ainda assim, ele não se fez do poder dele para querer usar da sua autoridade, mas ele curava os enfermos, ele se compadecia do povo, ele operou o milagre porque ele era Deus, e ele estava como Deus aqui na terra. É a divindade dele. Mas isso não fez ele parar o ministério, ele continuou. Se você hoje está numa condição, se você está assistindo hoje essa mensagem, vendo essa mensagem, se você está olhando e falando assim, meu Deus, eu estou numa condição que parece que não tem mais resposta, eu não consigo achar resposta, eu não consigo achar alimento para a minha alma, eu não consigo, eu não sei o que eu faço, eu estou totalmente perdido. Eu quero dizer para você que esse deserto vai passar e que Jesus está olhando a sua condição, assim como enxergou a condição daquelas pessoas para operar o milagre na sua vida. Uma situação que sai do controle, completamente. Porque o desespero foi tomado conta daqueles homens que estavam junto com Jesus, dos discípulos. E agora, o que, que a gente vai fazer? Como que a gente vai agir? Olha a multidão te seguindo. Dispensa eles. A primeira atitude de um homem na companhia de um outro é tentar resolver o problema da melhor forma possível. E qual era a forma que os discípulos queriam resolver aquele problema? Cada um fica com a sua responsabilidade e vai embora. Era isso que estava na mão deles. A limitação dos discípulos era essa. Senhor, despeça e cada um se vira com a sua comida. E Jesus fala, não, espera aí. Não é assim. Ele é Deus. Deus, ele conhece as nossas capacidades, as nossas limitações. Deus, ele sabe o que nós precisamos, como agir e o tempo certo para ele agir. Nós não fazemos muita ideia do que nós temos, mas Deus, ele conhece todas as coisas, ele sabe. O que, que o texto disse quando nós lemos aqui, que ele, dialogando com Filipe? O texto diz que ele já sabia o que fazer quando mandou o Filipe buscar o que tinha para comer. Ele não sabia o que fazer, ele sabia. Não é que ele não sabia o que fazer, ele sabia o que fazer. Porém, ele falou, eu quero ver o que, que eles vão fazer. E a primeira atitude dele foi qual? gente não tem recurso, a gente não tem nada. E aí o texto fala que André toma a frente da palavra e fala assim, não, tem um rapaz ali que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que seria isso para alimentar uma multidão? Talvez eu e você vamos pensar e falar assim, não é nada. E de fato, não é nada. Mas eu quero compartilhar com vocês alguns pontos aqui desse texto, porque como nós estamos tratando na semana frutificar, estamos aqui mais um dia, hoje é o 4º dia, né? É isso? Quinta, 4º dia. Hoje nós estamos no 4º dia dessa semana, e eu creio que em alguns momentos que nós vamos precisar do milagre de Deus, esse texto, esses ensinos, vai fazer com que a multiplicação na nossa vida vai ser fundamental, porque nós vamos precisar do milagre da parte de Deus, sim. Vai ter momento que não vai ter como. Mas ele mostra o seu poder sobre as nossas vidas, ele mostra como ele conhece as nossas vidas e como ele pode operar o milagre, ainda que a gente ache que a gente não tem recurso o suficiente para que ele seja operado na nossa vida ou para que esse milagre aconteça na nossa vida. Primeira coisa, preste bem atenção nisso daqui, ó. Jesus, ele não quer que você se afaste dele. Jesus não quer que você se afaste dele, em hipótese alguma. As pessoas, nos momentos difíceis da sua vida, elas tendem a se afastar de Deus, ao contrário de se aproximar mais de Deus. Pessoas que já caminharam com Cristo, elas têm uma facilidade maior ainda de se afastar, porque ela se frustra de não ter conseguido um resultado que ela esperava de Deus. E aquilo ali, para ela, gera um choque, gera um conflito. Porque talvez ela venha do ensino de que Deus vai cuidar de tudo, e Deus, de fato, cuida de tudo. Só que nós aprendemos que na frutificação, no nosso processo, existe a nossa parte no processo e existe a parte de Deus. Só que esse processo não pode parar você de crer no que Deus pode fazer na sua vida. Amém? Por que que nós não podemos e Jesus não quer que nós nos afastemos? Porque a primeira atitude deles foi dispensar a multidão. E o que que Jesus fala? Não, deixa que eles venham. A atitude de Jesus foi de se compadecer da situação daquelas pessoas. Jesus, ele poderia muito bem ter dispensado todo mundo. Falaram, pessoal, não tem comida para todo mundo, vocês podem ir. Só que as pessoas estavam seguindo os sinais de Jesus, eles esperavam algo de Jesus. E Jesus conhecia a condição e o coração de cada uma daquelas pessoas que estavam lá. E a atitude de Jesus foi o quê? Não perder ninguém. Não, não vai dispensar ninguém. Pode trazer todo mundo para cá. Eu quero todo mundo aqui. Mas, Senhor, não vai ter o que fazer, não tem como alimentar. Está no meu controle, relaxa. É mais ou menos, relaxa, deixa comigo que eu sei o que eu faço aqui. Jesus não quer perder ninguém. As pessoas que se afastam, Jesus não quer se afastar de ninguém. Ele não quer que ninguém se afaste dele. Toda causa tem a atenção de Jesus. Toda nossa causa tem a atenção de Jesus. Toda nossa situação. Lembra que eu falei do deserto? Do deserto na nossa vida? Ele tem a atenção de Jesus. A dor que você está sentindo, Jesus, ele sabe da sua causa. Ele sabe da sua necessidade. O momento de celebração, ele sabe que você está passando um momento de celebração. Ele conhece tudo. Ele sabia já que todas aquelas pessoas não teriam condições o suficiente para se autossustentar durante o período que eles caminhariam juntos. É interessante isso, né? Porque Jesus, ele alimenta aquela multidão de algo ao qual ele faz com que sobra. Certo? Ele faz sobrar. E quando sobra na vida daquelas pessoas, Jesus ele não está pensando somente na condição do dia. Senão ele poderia muito bem ter feito um milagre operado, não. Mas há uma sobra, há uma abundância da bênção que Deus fez, que Jesus fez naquele momento. Do milagre que ele operou. O texto fala que sobraram 12 cestos de pães. Isso você passeando nos 4 evangelhos, você vai ver pontos que cada um dos escritores, eles vão relatando pontos específicos que você vai juntando e vai vendo a maravilha que Jesus fez naquele lugar. A maravilha que Jesus fez. E se você notar, foi o milagre que Jesus fez onde teve maior número de pessoas acompanhando aquele milagre. E o maior número de pessoas simultâneo recebendo o milagre da parte dele. Você não vai ver ele alimentando mais de que 5 mil pessoas. Sempre tem um grupo de pessoas seguindo. Mas esse sim ficou registrado. Esse teve sim um motivo específico para estar registrado. E é por isso que nós estamos compartilhando ele nessa noite. Porque da mesma forma que Jesus operou naquela época, ele pode operar na sua vida e na minha vida hoje. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Toda causa tem a atenção de Jesus. Você sabia que a sua causa, ela atrai a atenção de Deus por três motivos? Três motivos. Primeiro, por propósito. Segundo, por compaixão. E o terceiro, por busca. Primeiro, propósito. Segundo, compaixão. E terceiro, busca. E isso são agentes de milagre da parte de Deus para a nossa vida. Se você pegar Moisés, quando Deus operou o milagre de abrir o Mar Vermelho para Moisés passar, existe um propósito ali naquela causa. Qual era o propósito? Libertar o povo de Israel. Se você pegar o segundo motivo, compaixão, Jesus está passando e vê um cortejo fúnebre passando. Era uma mãe enterrando seu filho. E Jesus se compadece daquele momento, vai lá e ressuscita o filho daquela mulher. Compaixão, opera o milagre, por propósito, por compaixão e por busca. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tem uma necessidade de buscar o milagre para a vida dela. Se a gente pegar no nosso contexto hoje, o motivo que atrai a atenção de Deus para o nosso milagre, em qual contexto a gente vai se encaixar hoje? Frutificar requer gerar frutos, requer um resultado. Se eu preciso de um milagre para a minha vida, para que esses frutos gerem, eu estou dentro do propósito de Deus? Eu estou necessitando da compaixão de Deus? Ou estou precisando buscar a Deus para que o milagre aconteça na minha vida? Esse contexto eu preciso analisar na minha vida. Em qual eu estou inserido para me continuar buscando? Ou esperar de que Deus, eu já não tenho mais o que fazer, eu preciso disso. Ou não, eu estou no propósito de Deus, eu não tenho o que fazer, eu estou vendo o mar na minha frente, o faraó está vindo atrás, e agora, o que eu faço, Deus? Calma, o milagre vai vir. Das três formas, o milagre vai vir para a sua vida. Você precisa confiar, porque ele vai liberar esse milagre para você, ele vai fazer com que isso aconteça. Olha só para você ver. Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo do que nós precisamos. Aquela comida deles ia acabar. O que cada um levava ali ia acabar. Mas Deus, ele sabia. Ele fala assim, ó, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus diz, Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus já sabe o que nós precisamos antes mesmo da gente saber. Por que isso? Porque nós precisamos descansar. A nossa fé é exercitada quando a gente coloca em prova aquilo que nós cremos que Jesus pode fazer e de que a gente confessa que Ele tem o controle da nossa vida. Isso é fé. Aí eu falo assim, não, Deus, eu sei o que eu preciso, o Senhor já sabe o que eu preciso, eu estou tranquilo. Eu vou levantar, eu sei que vai ter desafio, vai ter luta, beleza, vai ter momento de celebrar, vai sim, muito mais, como eu disse, nós temos muito mais motivos para celebrar do que de passar por adversidades. Só que a gente costuma potencializar as adversidades e esquece que Deus, ele nos dá muito mais bênção do que momentos difíceis para a gente passar. Nos processos, a gente passa por menos dificuldade aqui do que na vitória, e a gente esquece disso. A gente potencializa os processos ou deixa de passar por esse processo. Só que Deus, ele conhece tudo e sabe do que a gente precisa antes mesmo da gente. Ele já sabe o dia de amanhã, ele já conhece. Acalme o seu coração. Deus, ele conhece, ele sabe todas as coisas. É igual um pai, né? Eu dei um exemplo aqui. É igual um pai que ele já sabe, ele sabe o que o filho precisa. O filho ainda não sabe, mas o pai já sabe. O pai está tranquilo, o pai está descansando. Aí o filho fica desesperado. Pai, dá isso, pai, eu quero isso. Não, mas ainda não é o momento certo. Mas eu sei do que você precisa. Eu sei que você precisa comer agora. Eu sei o que você precisa se alimentar, o que você precisa se vestir. Eu sei a sua necessidade. Tudo está no controle de Deus. Uma outra coisa que eu quero compartilhar aqui, que a organização, ela é uma das chaves para essa multiplicação. No Evangelho de Marcos, o texto vai falar que Jesus, ele manda que eles sentem em grupos, ele organiza aquela multidão. Está lá em Marcos 6, 39, 40, diz assim, então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde, assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Então você imagina 5 mil pessoas, vamos tratar só desse número, sem considerar os outros, né, porque ainda tinha mais, mas vamos considerar isso. Imagine quantos grupos não tinham. Para sobrar ainda 12 cestos cheios de pães, agora imagina o tanto que não foi alimentado daquilo. E só uma consideração, Quando se trata desses pães, quando ele fala o pão de cevada, a cevada era o trigo mais barato que tinha para se tratar. Era o cereal mais barato que eles tinham. E os peixes, eles eram peixes secos. Ninguém andava com peixe fresco no deserto. Eles faziam uma espécie de cura do peixe, né? Deixavam o peixe curado. Então, a pessoa tinha ali dois peixes, ele tinha cinco pães, mas era o pão do trigo mais barato que tinha, e o peixe era um peixe ali curtido numa salmoura, ou ressecado, né? Seco, na verdade, não é que é ressecado. Mas ele era feito uma cura, onde ele comia aquela carne, igual carne seca, que a pessoa come aí, o charque no sul, a carne seca no nordeste, era da mesma forma esses peixes. Então ele tinha condições de andar com aquilo ali na sua bolsa. Só que olha para você ver que interessante, né? Voltando aqui para o contexto, fiz um parênteses, mas voltando aqui. Jesus pede para que há organização. No nosso contexto de vida, a organização é fundamental para a gente ter o controle daquilo que Deus vai fazer. Deus nunca vai operar onde está desorganizado. Deus não vai operar. Toda instituição precisa ser organizada. A casa precisa ser organizada. A nossa vida precisa ser organizada. O nosso contexto familiar precisa ser organizado. Tudo precisa ser organizado. O filho não manda mais que o pai. O pai ele não pode perder a autoridade. O patrão, o funcionário não manda mais que o patrão. O patrão não tem... Não, existe uma organização. Existe algo que deve se respeitar. Para as coisas de Deus, para a gente esperar que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida, precisa estar organizado. Eu lembro que uma vez eu vi o apóstolo dando uma instrução acerca da pessoa a tratar de uma vida financeira, né? A pessoa estava com um problema financeiro, e ele deu uma orientação, achei muito interessante. Ele falou assim, ó, senta, porque você está precisando de um milagre na sua vida financeira. A pessoa falou, tô. Aí ele pegou e falou assim, senta. Coloca suas contas para você organizar e vê o que está precisando de milagre. Porque você não sabe nem o que você está devendo, como que você vai esperar que Deus dá um milagre para você resolver sua condição, que você nem sabe o que você está devendo. Aí a pessoa saiu, se organizou, trouxe um testemunho muito interessante acerca do que Deus fez com ela. Mas olha só para você ver. Faz sentido ou não faz? Eu falo assim, Deus, eu preciso que o Senhor me dê um milagre financeiro. Tá, mas... Aí Deus fala assim, igual para aquele cego, o que você quer que eu te cure? Ué, não é óbvio que é cegueira? Não, eu não sei. Ué. E se você quer outra coisa? Então, Jesus pergunta para um cego o que ele precisa que seja curado. Jesus pergunta para nós a mesma coisa. Que milagre você está precisando? E a pessoa, às vezes, nem sabe. Se organize. Vai ter milagres na nossa vida que nós vamos precisar de pessoas. Para organizar, para fazer tudo aquilo. Para buscar quem tem, quem não tem, o que tem. Jesus não fez sozinho. Jesus precisou dos seus discípulos. Ele estimulou o trabalho dos discípulos para aquilo. E na nossa vida vai ter milagres que nós vamos precisar enxergar as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Ou melhor, nós podemos ser essas pessoas na vida de outras pessoas também. Talvez Deus está usando a nossa vida para operar um milagre na vida de alguém, para levar uma palavra de conforto para alguém, uma palavra de ensino, uma palavra de inspiração, para você fazer a diferença onde você está, no contexto que você vive, e você não está enxergando que você pode ser essa pessoa, agente de milagre. O menino, ele foi o canal de bênção naquela multidão, por incrível que pareça. Eles perguntam, vamos assim, explanar um pouco a ideia. 5.000 pessoas, ninguém tinha nada para comer? Talvez aquelas pessoas não queriam dispor do que tinha. Ah, eu achei 200 denários, mas 200 denários não dá para fazer nada. Bom, 200 denários já era um valor que eles levantaram a bandeira ali que alguém tinha. Então, é sinal que daquelas 5.000 pessoas, as pessoas tinham alguma coisa. Mas por que, que só aquele menino se prontificou a dispor do que ele tinha? E 5 pães e 2 peixes para um menino, ele estava preparado para passar um bom tempo com Jesus. Ele estava preparado para caminhar com Jesus. O texto não fala da idade do menino, mas ele estava ali, ele estava acompanhando Jesus. Ele falou, não, eu vou estar preparado. Duas coisas eu aprendo com esse menino. Primeiro, o coração generoso dele. O coração generoso. Ele foi generoso. Está aqui o que eu tenho. E a outra coisa, ele queria estar próximo de Jesus. Para você se preparar para andar com Jesus, você precisa se organizar e se preparar. E estar disposto a ser generoso. Da mesma forma que esse menino. O milagre aconteceu por conta de uma bênção de um menino que olhou a situação de todo mundo e falou assim, está aqui, eu confio nele. E aí, a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. Será que o que nós temos é o suficiente para operar um milagre na nossa vida? Eu já respondo, sim. Sim. Aquilo que você tem é o que Deus vai usar para fazer um milagre na sua vida. Aquilo que aquele menino usou, aquilo que aquele menino tinha, era o suficiente para Jesus fazer o milagre para aquela multidão. Mas, pastor, não é possível que eu só tenho eu só sei fazer uma coisa na minha vida. Deus vai usar você, através disso, para dar o início na sua vida de frutificação lá na frente. É a multiplicação, é aquilo que você tem. Ele não vai pedir para mim e para você aquilo que nós não temos para oferecer. Ele vai pedir para nós, para mim e para você, aquilo que nós temos de suficiente. As nossas condições para a multiplicação, as nossas condições favoráveis para a gente frutificar, para a gente multiplicar, para a gente receber o milagre da parte de Deus, é com aquilo que nós temos. Tem um texto muito interessante, eu quero ler com você, está lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Diz assim, certo dia, a mulher de um dos discípulos, dos profetas, foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Olha só. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seu filho e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou a casa com seu filho e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então, o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Então, é curioso que a pergunta que o profeta faz para aquela mulher é, o que, que você tem? Ah, eu não tenho nada a não ser uma vasilha, azeite. E Deus foi abrindo as portas para ela, vai lá e pega mais vasilhas e vai aumentando aí o número, porque enquanto tiver vasilha, vai tendo azeite derramando. Aquilo que nós temos hoje é o início para a gente começar a frutificar na nossa vida. É a semente que você tem hoje. Não adianta você querer sair desesperado pegando semente de outra pessoa. Cada um tem a sua semente. Cada um vai frutificar com aquilo que você tem, com aquilo que você vai começar. A prosperidade no seu trabalho vai começar a partir do que você tem hoje. A sua área de relacionamento vai se expandir com aquilo que você tem hoje. Os seus negócios, a sua vida familiar, o seu ciclo de amizade vai aumentando conforme aquilo que você tem hoje. Tudo se dá início ao que nós temos. Tudo se faz presente com aquilo que nós temos. E Deus vai multiplicar na sua vida. Assim como Ele multiplicou na mão daquela mulher, daquela viúva, ela vai multiplicar também na sua vida. Assim como Ele usou simplesmente 5 pães e 2 peixes, Ele vai fazer também. Não menospreze aquilo que você tem. As pessoas têm mania de menosprezar. Eu não tenho nada. Aquela brincadeira, né, que as pessoas falam, né, o pobre fala que não tem nada, mas quando vem enchente fala que perdeu tudo. Todos nós temos algo, todos nós temos alguma coisa. Não adianta você falar que não. Qual o conhecimento que você tem? É a partir daquilo que vai acontecer a mudança na sua vida. Eu lembro de ter visto há muito tempo atrás um homem que perdeu o emprego dele, que ele era bancário, e ele morava no Rio de Janeiro. E aí ele entrou na casa dele, tinha uma receita de família, que ele fazia uns brownie, e ele começou a fazer na casa dele, e ele fazia, cortava, embalava, era o que ele tinha, era a casa dele, eram as formas, e ali ele foi crescendo. E esse homem passou em pequenas empresas, grandes negócios, fizeram matéria com ele na televisão, se você buscar no YouTube, você acha. Eu lembro que faz bastante tempo que eu vi isso daí, mas era com o que ele tinha. Aí ele começou a virada da vida dele com aquilo que ele tem, com aquilo que ele tinha. Frutos nós vamos ter, porque Deus já prometeu para nós que nós vamos receber, amém? A frutificação, as promessas vão alcançar a nossa vida. Já é uma promessa do Senhor. E Ele é fiel em cumprir. Agora nós precisamos dar um jeito de buscar. Não menospreze aquilo que você tem hoje. Não menospreze o seu conhecimento. Não menospreze os seus relacionamentos. Não menospreze as suas amizades. Entenda que tudo isso faz parte do seu contexto para começar a virada na sua vida, para o milagre acontecer, para multiplicar na sua vida e você receber essa frutificação. O seu milagre virá com abundância. Se tem uma coisa que Deus é mestre em fazer, é derramar bênção sobre a nossa vida com abundância. E vem. Quando menos você espera, vem. Quando menos você espera, a bênção chega na sua vida. Basta você continuar ali, orando, buscando, fazendo o que é certo, buscando em Deus, buscando a orientação de Deus para fazer, passando, sim, os processos, normal, todo mundo passa, mas passe firme, continue. Tanto a viúva recebeu muito mais do que aquilo que ela tinha, quanto aquela multidão. O texto fala que eles comeram o quanto quiseram, o quanto eles queriam. Não era um para cada, era o quanto eles queriam. Agora imagina de 5 pães você alimentar uma quantidade exagerada de pessoas acompanhando você. E todo mundo comendo bem, se fartando. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nós servimos, que nos abençoa sem medida. A multiplicação, ela acontece a partir de uma semente que gera um fruto, que esse fruto gera mais semente para outros frutos. Isso é multiplicação. Isso é crescimento. Isso é o resultado de abundância na nossa vida. Do mesmo contexto que você traz, desse contexto do frutificar para o contexto da sua vida, é o que Deus faz. Só que muitas vezes nós não enxergamos as bênçãos do Senhor. Ou nós queremos olhar simplesmente para a ótica financeira da coisa, ou a gente esquece do que Deus está cuidando todos os dias da nossa vida. Todos os dias Deus cuida. Você hoje, com certeza, está recebendo bênçãos de coisas que você já plantou lá atrás, que você não tinha noção do que você plantou. E até hoje, Deus está guardando a sua vida, está cuidando de coisas que Ele preparou para você lá de trás. É bênção. Você abrir uma porta de emprego para uma pessoa é bênção. É uma semente que você plantou. E Deus honra a sua vida. Você cuidar de uma vida, de uma pessoa que você ajudou lá no passado, é uma semente que você plantou. E Deus coloca pessoas cuidando de você que você nem imagina. São frutos. Agora, há um engano da gente achar que Deus só nos abençoa quando Ele dá em dinheiro. Não. Deus Ele não faz dessa forma e não age dessa forma. O cuidado dEle na nossa vida é muito maior. A proteção de Deus sobre a nossa vida é muito maior do que isso. Simplesmente o fato da nossa salvação já é mais que tudo. Já é mais que tudo. Então, o que mais que eu quero da parte de Deus? Simplesmente obedecê-lo, simplesmente ser grato, simplesmente seguir o que a palavra de Deus está falando, para mim continuar a caminhada com Ele, para mim continuar seguindo. Vai ter hora de milagre, vai ter hora de milagre, vai ter hora de abundância, vai ter hora de abundância, mas Deus, Ele nos preparou para sermos filhos dEle, para seguir Ele, para obedecer a sua palavra, para continuar seguindo o quanto for, até que Ele volte para nos buscar, ou até que nós vamos de encontro com Ele, amém? Por último, conserve as bênçãos de Deus. Conservem as bênçãos de Deus. Sobraram 12 cestos. Aquilo lá foi uma bênção para a vida deles. Não em quantidade, que é a abundância daquilo que eles receberam. Mas nós recebemos bênçãos e muitas vezes nós não conservamos aquilo que nós recebemos. Já vi pessoas que recebem portas de emprego e passa um período, ela amaldiçoa aquele emprego que Deus abriu para ela. Conserve a bênção. Seja grato àquilo que Deus abriu como porta para a sua vida. Você recebe a oportunidade de ter um projeto abençoado e passa um tempo você começa a amaldiçoar aquilo. Você pede para Deus uma pessoa na sua vida e aí entra aquela pessoa, aí aquela pessoa não presta, aquela pessoa... Conserve aquilo que Deus deu para você. Conserve aquilo que foi bênção na sua vida. Você pode ter certeza que isso daí vai abrir portas para que Deus possa abençoar a sua vida ainda mais, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí e ficar de pé?